Enquanto pupilo do padre Felipe e de madre Paula busca a maneira de realizar os dourados sonhos da sua imaginação juvenil, queira o leitor acompanhar-nos à casa do pai de Beatriz e travar conhecimento com o sombrio progenitor da encantadora menina. Não tendo nós os mesmos motivos de Paulo para ocultar do pai as relações com a filha, justo é que busquemos o conhecimento de ambos e entremos na intimidade dos dois para melhor podermos avaliar o caráter de cada um e apreciar os acontecimentos que vão desenrolar-se aos nossos olhos. À hora que entramos, está o senhor custódio de Jesus sentado à secretária do seu gabinete, fazendo contas e arquivando documentos que parece lhe são muito úteis, pela atenção e minuciosidade com que os examina e pelo cuidado com que em seguida os guarda emaçados e rodeados de uma larga cinta de papel branco, em que se lê numa excelente letra garrafal, a palavra, hipotecas. Estas bem estão, murmura ele coçando distraidamente com a mão direita a vasta suíça grisalha, talhada em forma de focinha e franzindo o lábio superior completamente rapado à navalha, talvez para facilitar a passagem do meio grosso destilado e liquefeito em repetidas pitadas nas profundezas insondáveis de um nariz que exteriormente apresenta a configuração e o aspecto de um capacete de alambique. Estas bem estão. O pior são as outras. Passou a examinar segundo maço, mostrando no rosto evidentes sinais de mal humorístico. Aqui está, disse ele, batendo com a mão espalmada sobre os papéis, mais de 50 contos em hipotecas que não pagam há um ano um real de juro. Ladrões. E agora são capazes de ainda vir fazer questão para juízo e arranjar-me a tramóia de modo que eu não fique com as propriedades pelo preço da louvação. Como correspondendo a estas reflexões, que acusavam o senhor custódio de Jesus um agiota acostumado a perseguir as suas vítimas até as espoliar em leilão, nos tribunais, abriu-se a porta do escriptório e entrou por ela um homem alto, espadaúdo, porém excessivamente magro, usando uma comprida barba que quase lhe chegava à cintura e que lhe dava à fisionomia um aspecto carregado, ameaçador, capaz de apavorar o mais remisso devedor, o mais teimoso dos litigantes. Este homem entrou como pessoa íntima na casa, cerrou a porta sobre si. Dirigiu-se a uma cadeira que estava devoluta junto da secretária, Sentou-se sem mesmo se dar ao incômodo de tirar o chapéu que lhe ensombrava o barbudo rosto. Ao vê-o, o senhor custódio de Jesus teve um sorriso de intimo contentamento e exclamou, estava agora mesmo a pensar em você, amigo Belchior, aqui me tem. Os amigos lembram sempre na ocasião. Não vim mais cedo. Porque tive de ir ao tribunal requerer um arresto. E amanhã tenho outro. Isto é um nunca acabar de caloteiros, que só gostam de comer não pagar. Mas aquele que me cai nas unhas e tem por onde pagar. Amola-se. Deixo espremido que nem um limão. É o que eu preciso que se faça a estes tratantes que aqui estão com o juro por pagar, exclamou o senhor custódio de Jesus, apontando para as escrituras que tinha diante de si. Não se aflija, que isso é negócio de pouca demora. Qualquer dia. Tratamos disso. Sabe ao que eu cá venho? Você o dirá, amigo Belchior. O rapaz, pelas informações que tenho dele, e um partidão, sim. Não imagina. É mesmo mais rico do que eu supunha. O melhor que temos a fazer é não perder tempo e tratarmos de aferventar isto quanto antes. Você bem sabe que o caso não é para pressas, amigo Belchior. Eu mesmo tenho receio do rapaz. Diz você que ele tem uma grande fortuna. E eu mesmo não duvido que assim seja, mas quem é que me assegura que ele não tem a maior parte dos haveres comprometidos, ou que não possa vir a comprometê-los? Quanto à primeira hipótese, posso afirmar-lhe que o rapaz tem sido estroina, tem gasto em passeios, em ceias com as actrizes, tem finalmente pago o seu tributo à mocidade. Mas todas essas rapaziadas não têm desfalcado o rendimento, que é grande. Quanto à segunda hipótese, é provável que ele, depois de casar com sua filha, mude de feitio e comece a portar-se como homem sério. Mas se o não for, tanto melhor, tanto melhor, como interrogou o senhor custódio de Jesus. Indignado. Então é melhor que minha filha case com Valdevinos, um dissipador, um extravagante? bonita moral a sua, seu Belchior. Pois eu, meu amigo, desde já lhe declaro que o que tenho me custou muito a ganhar, e não é para o ver dissipado em patuscadas e ceias as actrizes, o meu amigo custódio de Jesus saberá muito bem como é que se ganha dinheiro, como se descontam letras e se empresta a juros sobre hipoteca, mais o que não sabe é nada de jurisprudência, disse o Belchior com ênfase, é preciso que o meu amigo se lembre de que sou solicitador há mais de 25 anos, e que, durante todo este tempo, tenho adquirido conhecimentos que me habilitam a assegurar o que é meu e o que é dos meus constituintes, não digo que não, mas essa teoria, com franqueza, não me agrada. Lá, que o rapaz tenha tido estroinices, enfim, não é bom precedente, mas desde que ainda possui uma casa grande, de vasto rendimento, tudo se lhe pode perdoar e esquecer com a condição de mudar de vida e de costumes dissipadores, logo que ligue o seu destino ao de minha filha. Mas agora achar melhor que ele continue nas suas dissipações é loucuras, do que se emende e seja um bom marido, isso é que me não entra. Cá, é o que eu digo, volveu o procurador com desdém, não sabem nada da lei e metem-se a discutir com quem conhece a letra dos códigos. Os códigos, amigo Belchior, podem dizer o que quiserem, mas o que eles não podem é meter-me em cabeça que o marido estroine muito melhor do que um marido econômico, morigerado e amante de sua mulher. É porque o amigo e senhor custódio de Jesus, respondeu o procurador, formalizado, não sabe que a lei faculta uma ação de interdição contra o marido prodigo, e confere a administração do casal a uma ou mais pessoas de família. O custódio de Jesus arregalou os olhos, espantado. O quê? O que é isso? Explique lá, homem, que eu não percebi bem. Não tem que explicar. Não se fazem escrituras, de modo que a noiva tem ameação nos haveres de seu marido, como o marido a tem nos haveres da mulher. Ora, a administração do casal pertence de fato e por lei ao marido, mas se este, em vez de administrar parcimoniosamente, se entrega a dissipações e patuscadas escandalosas, a mulher assiste o direito de requerer a interdição do marido e pôr-lhe uma tutela que, neste caso, poderia muito bem ser exercida pelo meu amigo, o senhor custódio de Jesus. Ora, percebe agora a razão por que eu digo que mais valerá que ele continue a afirmar-se um estroina, um dissipador de marca? Realmente você, amigo Belchior, é uma cabecinha privilegiada, exclamou entusiasmado o pai de Beatriz. Por que não estudou você para doutor? O procurador sorriu com bonhomia e encolheu os ombros com desprezo. Não me faz falta, disse. Conheço tão bem a lei como aqueles que foram a Coimbra. Por isso lhe digo, não deixe perder esta bela ocasião de apanhar uma fortuna, que de certo lhe não voltará tão cedo a bater à porta outra igual. Case a pequena quanto antes com o doidivanas que se lhe oferece, e deixe o caso por minha conta. Eu já disse à minha Beatriz que fazia muito gosto em que ela aceitasse por marido este rapaz, e ela, o que respondeu? Como o meu amigo pode bem avaliar, minha filha, que até agora não tem pensado em casamento, caiu das nuvens quando lhe falei em casar. Mas manifestou repugnância em aceitar o marido que se lhe propõe? Ela pediu-me que a deixasse pensar na resposta. Enfim, deseja consultar o seu coração, e isso não se lhe pode levar a mal, bem. Mas suponha que ela recusa, que motivo terá para recusar quando sabe que a minha vontade é que este casamento se faça e quando o noivo é realmente uma bela figura, capaz de captar as simpatias da menina mais exigente? Mas suponhamos que recusa, insistiu ainda o procurador. Não posso supor tal coisa, porque não estou habituado a que, em minha casa, alguém tem a vontade diferente da minha. Nas pequenas questões da vida domestica, d'acordo. Eu creio que o meu amigo tenha sido e continuará a ser completamente obedecido. Mas neste caso talvez não encontre a mesma cega obediência que supõe. Por quê? Porque as mulheres, quando encarreiram as suas afeições para um lado, não há diabo que as faça voltar para outro, amigo e senhor custódio, o que quer dizer com isso, amigo Belchior? Quero dizer que se a Beatrizita já tem por aí namoro que lhe faça andar a cabeça roda, ao meu amigo não lhe será tão fácil como julga-o. Fazer que ela obedeça a sua vontade, namoro. A minha Beatriz é uma criança de 16 anos e não pensa N essas tolices, protestou o senhor custódio de Jesus encrespando-o. Sobrolho, isso é bom para aquelas raparigas que são educadas à rédea. Solta e que não tem pães que lhe saibam dar educação. Namoro. Eu admitia lá que uma filha minha tivesse namoro. As filhas nunca pedem licença aos pães para essas coisas, comentou o outro. As filhas que não respeitam os pães ou que não têm pães que se façam respeitar, d'acordo. Mas em minha casa não se dá isso, e se se desse? Se se desse. Você sabe alguma coisa, Belchior? Se se desse, é o que eu pergunto? Retorquiu o procurador com um sorriso misterioso, se se desse, e aí tudo com 600 diabos. Fechava a rapariga num quarto, que não tornava a ver sol nem lua, enquanto não fosse a igreja casar com quem eu dissesse, bramiu o senhor custódio de Jesus, assentando furioso murro sobre as escrituras das hipotecas em dívida. Mas você sabe alguma coisa? Homem, seja franco, pois então fique o amigo custódio sabendo que temos moiro na costa é que a pequena. Mas você não vá agora fazer asneira. Estas coisas levam-se com prudência, diga, diga, homem, insistiu o capitalista aflito. Sabe que a minha filha tem um namoro. E então? É a coisa mais natural deste mundo. Você fala serio? Não costumo brincar com coisas destas. Quando eu lhe digo que sua filha se corresponde com um rapaz a quem o há e falar da janela para a rua todas as noites, é porque tenho disso a certeza. Custódio de Jesus levantou-se de um salto como mordido da tarantula. Você não me repita isso nem a brincar, bramiu ele, porque eu vou-me. Aquela desavergonhada e racho-a, mal. Assim não fazemos nada, repreendeu o procurador, aqui o quê? Convém é saber o que se passa e tratar de encaminhar as coisas de modo que o projetado casamento com o nosso rapaz se realize o mais breve possível, mas quem é esse outro que ela namora? É um estudantito. Um rapazelho. Rico? Interrogou o custódio arregalando os olhos. O procurador soltou uma gargalhada. Você, amigo custódio, cuida que os rapazes ricos andam por aí aos pontapés. Isto hoje é tudo uma pelintrice, você bem o sabe. Quando aparece um como o Eugênio, é um milagre. Por isso é que eu digo, vamos a deitar a unha a este, porque se o deixamos escapar não aparece outro tão cedo. O custódio de Jesus passeava agitado pelo aposento, quase sem prestar atenção às palavras do procurador. Mulheres. Raça maldita. Nasceram só para enganar, blasfemava ele, até esta, de 16 anos, criada com todo o recato, longe das sociedades, retirada das más companhias, até esta, que parecia uma inocente, me sai à última hora corresponder-se com um namoro, sem que eu, que sou pai e ando sempre com mil cuidados e cautelas a vigiar-lhe os menores movimentos, tenha dado por isso, amigo custódio, obtemperou o procurador, não vale a pena afligir. Não é caso de morte de homem ou casa queimada. Que diabo? Eu disse isto porque entendo que a você, como pai, convém saber o que se passa. Para saber como há de proceder, como hei de proceder sei eu, rugiu colérico o pai de Beatriz, ponho-a de pé descalço a fazer o serviço da casa, a varrer, a lavar a louça, a cozinhar, para lhe tirar o vício. Se tem sentimentos de criada de servir, que seja criada de servir em tudo, homem, eu desconheço, repreendeu severo Belchior, tinha-o na conta de um homem de juízo, um homem prudente que sabe o que lhe convém e que respeita os seus interesses, e você sai-me a querer fazer tolices e disparates que não lembram a ninguém, é que você não sabe o ódio que eu tenho às mulheres, explicou-o Custódio, esta filha veio para meu castigo, não veio para seu castigo nada. Aparece-lhe um casamento bom para ela, um casamento de primeira ordem. Aproveite-o, trate de a casar por bem ou por mal. Isso sim, senhor. Mas agora romper no excesso de apor. A fazer de servilheta, isso é dar murros em si próprio, amigo custódio. Ora e média em que você faz isso, e a pequena desesperada lhe foge. É? Depois? Você deserdá-la não pode, porque ela é sua filha. Além disso, já não tem mãe e mais tarde ou mais cedo tem que entrar na posse da herança materna. Homem, prudencia. Levemos as coisas por bem, que é melhor, tem razão, concordou por fim o custódio, mas olhe que é para um homem arreliar. Não há ninguém mais infeliz com as mulheres do que eu, desabafou com o desespero de quem tocou a meta do sofrimento. Eu fui casado duas vezes. A primeira mulher, a Carlota, saiu-me uma bêbeda, uma desavergonhada que toda a vida me atraiçoou com um padre em quem eu tinha toda a confiança e que até por último me roubou, levando-me tudo, deixando-me a pedir uma esmola. Veja lá você. Eu era um bolas que não sabia nada do mundo, via Deus no céu e a mulher na terra, tudo o que ela dizia era o que se fazia, e afinal o pago que me deu foi aquele. Também a levou o diabo, que lá se envenenou em Lisboa. E tão infame que até a hora da morte deixou um bilhete a dizer que se matava por minha causa. Isso foi uma coisa muito falada, até andou nas gazetas, espere lá. Dona Carlota? Tenho ideia de ler isso, foi há 18 anos, sim. Há de haver esse tempo, há de, pois, meu amigo, o ladrão do padre arranjou-me uma tramóia de umas letras que eu aceitei a um outro maroto como ele, um tal João Ignácio, bem sei. Conheço perfeitamente. Esse homem também parece que deu com tudo à costa. Até esteve doido, e a sua mania é que tinha sido roubado por um padre, era o mesmo. O padre Anselmo. Um ladrão, um malandro com capa de santo, que foi a minha desgraça. Se não fosse ele meter-se-me com a mulher e roubar-me tudo, eu tinha estas horas mais de 400 contos, vamos lá, observou sorrindo o procurador, parece que ainda lhe não levou tudo, porque você, amigo custódio, está possuidor de capitães muito avultados. À custa de muito trabalho e depois do segundo casamento para cá, explicou o custódio. Não sei como você, depois de ser tão infeliz com a primeira mulher, ainda caiu em casar segunda vez. Que remédio tive eu? Não foi por minha vontade, não. Mas eu fiquei como outro que diz, sem eira nem beira nem ramo do figueira. Apareceu-me uma mulher que tinha ido em nova para o Brasil e que por lá arranjou uns contos de reis e esta filha com que voltou a Braga. Ah! Então Beatriz, não é minha filha, mas eu perfilhei-a no ato de casar com a mãe, é. Aí é que eu quero chegar. A bêbeda, a grande desavergonhada. Enganou-me, enganou-o. Quem? A minha segunda mulher. Disse-me que trazia para cima de 50 contos, e afinal vai-se a ver, entre joias, dinheiro e papéis, pouco. Passava de 20, está feito, diz você. Mas eu perfilei-lhe a filha, tenho trabalhado como um burro, aturei a ela até a hora da morte, que ela vinha arruinada da saúde, escangalhada, um caco velho em suma, tive de sair de Braga, porque lá toda a gente lhe sabia a vida e era uma vergonha, é. Agora, depois de tudo isto, ainda não sou senhor de deixar o que é meu a quem eu quiser, porque para todos os efeitos esta rapariga é que é a minha herdeira. Por esse lado, tenho meu amigo razão, concordou o procurador, mas também, se não tem parentes ou outra pessoa que melhor ele haja ou mereça, pouco desarranjo lhe pode fazer. O amigo para a cova não o pode levar, mas podia deixá-lo às ordens ou a quem eu muito bem quisesse, recalcitrou o custódio, indignado. As ordens não ele haja ou agradeciam melhor do que esta pequena, filosofou septicamente o Belchior, com um sorriso desdenhoso. Não havia ordem nenhuma que fosse capaz de lhe meter em casa uma fortuna como a que ela lhe traz pela porta dentro, se casar com o Eugênio de Melo, fortuna para ela, e você não é pai? E sendo pai, não fica sendo sogro do rapaz? E sendo sogro do rapaz, desde o momento em que ele não dê carreira direita não lhe vem a administração do casal parar as unhas? Isso ainda está em veremos. Se o rapaz ganhar juízo, se ganhar juízo, faça-lhe perder. A questão é que você queira, mas faça-lhe perder como? Como é que eu hei de querer? Perguntou o custódio de Jesus, arregalando os olhos, sem compreender. Homem! O rapaz é estroina, a doidice está-lhe na massa do sangue. É? Os estroinas são como os alcoólicos, a quem os médicos dizem que morrem se continuarem a beber. Emendam-se, fazem um grande esforço para se habituarem à água, mas se um dia entram numa patuscada e vem uma garrafa que lhes desperta o apetite, perdem o medo, atiram-se a ela. Bebem e morrem vítimas do vício que o instinto da conservação não foi suficiente para debelar. Ora, o rapaz está neste caso. Há de querer portar-se bem, emendar-se, ser um homem exemplar, mas, se lhe aparecer um amigo que o leve a uma ceia e lhe mostre uma actrizita com um palmo de cara regular, não tenha você medo que ele aí irá de vento em popa pelo caminho da dissipação e da prodigalidade, e então é que é dar-lhe o golpe de misericórdia. Percebe-me agora? O custódio, maravilhado, contemplava aquele patife que tinha sobre ele a enorme vantagem de conhecer os escaninhos da lei, segundo a frase pitoresca do procurador. Você, disse ele por fim, encarando sorridente o Belchior, é dos de estrela e beta e pé calçado, meu amigo, um homem tem obrigação de não ser tolo, de não andar no mundo por ver andar os mais. As patifarias da vida é que põem um homem fino. Você havia de me ter aparecido em Braga, aqui há 20 anos antes. Não era consigo que o ladrão do padre Anselmo metia dente. E você não me tinha deixado roubar, estava bem arranjado padreca. Que viesse para cá. Comigo nem ele nem o mais pintado fazia farinha, blasonou basofiento o procurador. Tenho dado com eles daqui. Detrás da orelha mais eu atiro-lhes para a caveira com as baldas certas e eles vêm buscar lã mais vão tosqueados. O custódio suspirou, aquele ladrão, exclamou num surdo rancor, roubou-me por eu não conhecer a você, meu amigo, com águas passadas não moem moinhos. O que não tem remédio remediado está. Agora vamos a ver mais se se trata de arranjar outro. Dispõe as coisas de modo que o casamento se faça quanto antes, porque a fatia é boa e não se pode perder, a rapariga casa. Por bem ou por mal, que remédio tem ela senão obedecer-me e fazer o que eu disser, se ela estiver deveras encarriçada com o tal franganote, há de custar-lhe a resolvê-la, por isso não seja duvida. A questão é saber se o negócio convém. O procurador assobiou, acompanhando o assobio com repetidos estalos produzidos pelos dedos maioral e polegar. Se convém, disse ele, é uma pechincha. É um negócio de costa acima. Queira ele 90 contos pela casa, que eu pago-lhe as dívidas todas é. Ainda meto para cima de 50 no bolso. É um casão, bom. Pois então fique descansado, que a rapariga eu cá me encarrego de a domesticar, mas veja lá você não lhe fale no namoro, que é pior, aconselhou-o procurador. Nem palavra. Para lhe falar nele, tinha de lhe partir os ossos. Nada. Eu resolvi ir cá por outro caminho, e se for preciso que o rapaz apareça para lhe fazer o seu pé de alferes, por ora não. Deixe estar, deixe ver como as coisas se preparam, arranje lá. E adeus, que devo ter lá em casa os constituintes a espera. Despediu-se, estendendo dois dedos protectores ao custódio. Mas você aparece por cá? Disse o pai de Beatriz, apertando e retendo na mão os dedos do Belchior. Sim, amanhã. E dirigiu-se para a porta. Olhe lá, você vá dando esperanças ao rapaz, hein? Não tem dúvida. Disponha você a pequena. Mal que o procurador saiu, o custódio subiu ao andar superior e chamou a filha. Beatriz era uma destas criaturas franzinas, delicadas, dóceis e submissas por índole e por temperamento, na aparência fáceis de dominar, mas que, depois de terem tomado uma resolução, primeiro se deixarão matar do que render-se. Alta, elegante, cabelos e olhos castanhos, tez clara, faces rosadas, o seu gracioso vulto, de uma distinção rara, captivava pela beleza e impunha respeito pelo suave perfume de inocência e bondade que respirava. Quando o pai a chamou, a pobre menina apareceu tremula, como se o coração lhe presagiasse a tortura que a esperava. Aqui estou, meu pai, disse ela. O senhor custódio ameigou a voz, contra o seu costume, e, contrafazendo-o. Semblante num risinho agradável, chamou a filha para o pé de si, Féoa. Sentara ao seu lado, e perguntou-lhe, então, já pensaste no casamento em que te falei, minha filha? Já, meu pai. Já pensei, tartamudeou a pobre pequena, comovida. E decidiste aceitar o partido que se te oferece, não é assim? Não, meu pai, não? Exclamou o senhor custódio, fingindo-se surpreendido e mudando rapidamente de aspecto. E por quê? Porque não me sinto ainda com disposição para casar. Não te sentes com disposição? Essa é boa. Mas para casar ninguém está à espera de disposição. Aproveita-se o noivo quando aparece, e a disposição vem depois. Eu não poderia unir-me a um homem por quem o meu coração não sentisse a menor simpatia, bramiu o senhor custódio furioso, dando largas ao seu desespero. Que vem acerca isso? Temos frioleiras de romance. Com as simpatias não é que os casados fazem sopa e compram os chapéus e os vestidos às modistas. O noivo é rico? É o essencial. Ora, este tem uma grande fortuna, é novo, é uma boa figura, não é cego, não é aleijado, é. Ainda que o fosse, não se perdia nada, porque é que ele não te há de ser simpático? Será para outras mulheres, não para mim, atreveu-se a dizer Beatriz. Isto foi o mesmo que fazer explodir o imenso paiol em que o senhor custódio tinha acumulado toda a pólvora dos seus rancores de há muitos anos contra as mulheres. Que pouca vergonha é essa? Berrou ele, levantando-se e encarando-a. Filha, rubro de cólera, quem é aqui o pai? Sou eu ou é você, mecê? A ira dementava-o a ponto de não o deixar reparar no burlesco é incongruente disparate da pergunta, que faria rir a pobre menina, se o horror da situação em que se encontrava não a tivesse afogado em pranto. Meu pai! Meu pai! Bradou ela suplicante, caindo de joelhos com as mãos postas, pelo amor de Deus, perdoe-me. Mas eu não posso. Não! Posso, deixemo-nos de comedias, rugiu o custódio num recrudescimento de ira, ou casa ou meto-a nas irmãs da caridade. Beatriz, de joelhos, continuava a implorar, meu pai, por alma de minha mãe lhe peço que não me force a este casamento que o meu coração não pode aceitar, sua mãe. Não me fale em quem já morreu. Quem lá o aí, não é aqui chamado. A esta brutal e grosseira repreensão, Beatriz ergueu-se no rosto pálido, as lágrimas secaram-se-lhe como por encanto, e nos olhos fulgurantes de indignação, lia-se-lhe agora uma resolução inabalável. Minha mãe, disse ela em voz calma e firme, não me responderia assim se eu, de joelhos, lhe invocasse a memória de meu pai morto. Esta resposta acabou de exasperar o senhor custódio. Cale-se, não me falte ao respeito, não sabia que a lembrança de minha mãe era para meu pai uma ofensa. Beatriz, perfilhada pelo senhor custódio aos 2 anos de idade, fora educada na crença de que este homem era seu pai e ignorava por completo a história do seu nascimento. Notava que o homem a quem chamava pai a tratara sempre com grande severidade e rispidez, e lamentava-se intimamente de não achar no coração do autor de seus dias a ternura e carinho a que tem direito uma filha obediente e submissa, como ela era. Esta severidade recrudescera, quase degenerando em tirania, depois que a mãe se lhe finara. A pobre pequena habituara-se àquele tratamento e, crescendo na idade, sentira mudar-se-lhe o terror infantil numa repugnância instintiva. Porém sofredor e paciente, que mais e mais a afastava do pai. Evitava sua presença o mais que podia aí nos curtos instantes em que era obrigada a aproximar-se dele e a ouvir-lhe as repreensões. Grosseiras e injustas, era sempre com os olhos no chão que o escutava. Havia, pois, uma antipatia profunda entre estes dois seres, que o destino cruel pusera em face um do outro, ligados pelos laços de um parentesco fictício, mas nem por isso menos respeitável aos olhos do mundo e da própria vítima. A atitude do senhor custódio, que sempre fora mal para com a filha, tornara-se desde este momento odiosa. Ferir a pobre criança no que ela tinha de mais santo e mais sagrado no fundo do coração e que fazia objeto do seu culto, o respeito pela memória de sua mãe e o seu amor por Paulo. O desprezo amargo com que seu pai acolhera a súplica que ela lhe dirigira humildemente, de joelhos, em nome da mãe, revoltou-a, e onde a revolta começa o respeito acaba. Aquela frase altiva, serena e seca com que respondeu ao pai, que a mandava calar, era o prenúncio da luta que ia travar-se, era como que o grito de revolta chamando em seu auxílio todas as energias da sua alma de mulher para resistir à violência com que queriam esmagar-lhe o coração. Já disse, volveu o descaroado pai. Quem manda aqui sou eu. Este casamento há de fazer-se por vontade ou por força. Viva não me levarão à igreja, respondeu firmemente a pequena. Atreve-se a falar-me assim, a faltar-me ao respeito? Esquece que sou seu pai? Não esqueço. Mas lembro-me também de que não devo ser tratada como escrava. Quem é que a quer escravizar? Chama escravizarem na ao quererem fazer-lhe um casamento rico, com um rapaz de boa família, educado e que pode dar-lhe respeito na sociedade? O meu coração não se vende a peso de dinheiro, meu pai. Se esse homem quer comprar afectos, que os busque onde lhe se vendem. Está muito adiantada. Quem é que lhe ensinou tanto? A minha razão e a consciência dos meus deveres de mulher digna. O senhor custódio enviesou-lhe um olhar furibundo. A sua vontade seria estrangulá-la. Mas conteve-se. Isso são frioleiras de romances, gritou ele. A menina não sabe o que diz. A culpa tenho atido em consentir que certas leituras lhe ponham à cabeça razão de juros. Mas não tem dúvida. Eu a mandarei para onde lhe ensinem os seus deveres de filha. Mande-me o pai para onde quiser. Obedecer-lhe-ei como filha que não necessita que lhe ensinem os seus deveres. Mas não exija que aceite por marido um homem que o meu coração não estime, porque a isso recusar-me-ei. Veremos. O senhor custódio saiu bufando como um touro e foi direito ao escritório. Que tal está a bisca? Rosnova ele, no auge da fúria. Bem se vê que não é minha filha. Passeou com as mãos ora metidas nos bolsos, ora coçando nervoso a suíça, o que nele denunciava sempre ou uma profunda meditação ou um violento desespero. E ainda o Belchior a dizer-me que leve as coisas com prudência, regougou por fim. A prudência era dar-lhe com um cacete até o diabo dizer basta. Amanhã estava aí macia como um veludo e ia casar com quem eu quisesse. De repente parou como ferido por ideia súbita. E talvez, quem sabe, esta ideia não é má e pode dar resultado. Vamos lá a experimentar se, levando as coisas por bem, conseguimos o nosso fim. Tornou a subir ao andar superior e chamou a filha. A pequena, muito pálida, veio ter com o pai e perguntou, o pai deseja alguma coisa? Desejo, minha filha. Anda cá. Senta-te aqui. Quero que me escutes com atenção e que vejas que não sou tão mal como pareço. O senhor custódio, vendo que Beatriz, sempre com os olhos baixos, não respondia, pegou-lhe na mão e puxou-a docemente para junto de si, fazendo-a sentar ao seu lado, e principiou dizendo, ora anda cá, minha filha. é preciso que saibas que ninguém é mais teu amigo neste mundo do que teu pai. Eu estou velho. Estou com os pés na cova, e, com estes desgostos que me estás dando, não posso ir muito longe. Mas em que é que eu desgostei, meu pai? Desgostaste-me com o teu procedimento de há pouco, perdão. Eu fui humilde e submissa, eu implorei de joelhos e mãos postas que não me forçasse ao casamento com um homem que o meu coração não pode aceitar. É isto desobediência? Filha, mas tu matas-me com essa recusa, exclamou o senhor custódio, aflito, simulando uma enorme contrariedade. Mato porque não me quero casar, porque prefiro viver ao lado de meu pai. Matas-me porque o teu futuro e o meu está dependente desse casamento. Filha, matas-me porque recusando a mão deste rapaz lavras uma sentença de morte contra mim. Beatriz empalideceu. Não o compreendo, meu pai, balbuciou ela. Eu te explico, minha filha. E aqui o senhor custódio interrompeu-se, como para tomar alento, passou o lenço pelos olhos para enxugar uma lágrima ausente, suspirou fundo e prosseguiu, eu há pouco falei-te desabridamente, fui severo, fui ríspido, fui mesmo injusto para contigo, mas tudo isto era não só o resultado do muito amor que sinto por ti, porque todo o meu desejo é ver-te feliz. Mas também e principalmente era motivado pelo desespero da minha horrorosa situação. Suspendeu-se a olhar para a filha, a ver o efeito que nela produziam estas palavras. A pequena permanecia com os olhos baixos, imóvel, na atitude de quem escuta pacientemente uma história que não lhe interessa. Ouves, Beatriz? Ouço, meu pai. Da minha horrorosa situação, tornou o senhor custódio a dizer, com um suspiro ainda mais fundo. E abraçando-se na pequena, a soluçar, exclamou, ah! Filha! Filha! Teu pai está perdido. Se tu não salvas, ficas orfã. Orfã e pobre, porque eu a esta dor não resisto. Beatriz, surpreendida, porém de modo algum comovida com esta dor fictícia, perguntou, como se apenas cumprisse um dever, mas o que foi que lhe sucedeu, meu pai? Por que é que assim se aflige? Filha, tornou o senhor custódio, com a voz entrecortada pelos soluços e sem desprender dos braços o corpo franzino de Beatriz, estou pobre. Estou arruinado e só tu me podes salvar, eu, meu pai. O que posso eu fazer em seu auxílio? Tudo, minha filha. Mas deixa-me explicar-te primeiro. Os meus negócios têm corrido mal. Nos últimos tempos tenho sofrido prejuízos importantes que me têm reduzido à miséria. Este procurador, este Belchior que aqui vem e que, coitado, é meu amigo, não o posso negar. É meu amigo, tem-me válido com a sua amizade, abonando-me importantes quantias que me têm sido precisas para solver compromissos criados. Mas agora nem já ele tem, nem eu. Este rapaz é rico. Possui uma importante fortuna e ama-te apaixonadamente, minha filha. Ele promete pagar todas as minhas dívidas no momento em que tu consintas em ser sua esposa. Portanto, vê lá, ou ficamos reduzidos a miséria, sem um bocado de pão, e sem abrigo, porque tudo quanto está nesta casa é dos credores, ou tu aceitas este casamento e voltam para o nosso lar os dias felizes, a paz e a abundância, como até aqui. E como Beatriz permanecesse calada, com os olhos no chão, sem responder, o senhor custódio fitou-a ansiosamente e perguntou num tom suplicante, então, Beatriz, o que dizes? A Robin guardou ainda silêncio por alguns instantes e depois murmurou, digo que é uma grande desgraça, meu pai, sim, é uma grande desgraça, não há dúvida. Mas, graças a Deus, temos o remédio para ela, se tu quiseres, minha filha. Todas as desgraças têm remédio, meu pai, e esta também o terá, sem no ser preciso buscar uma desgraça ainda maior, não te compreendo, Beatriz, exclamou o senhor custódio, o que queres dizer? Quero dizer que se a perda de todos os seus haveres, meu pai, é uma Grande desgraça, o meu casamento com esse rapaz ainda agravaria. Mas, por quê, minha filha? Porque eu não o amo. Deixa-te de crencices, Beatriz. O amor vem com a convivência. Tendo tu o que necessitas para continuar a viver na abundância, e tendo um marido que te estime e que satisfaça todos os teus desejos, ainda os mais insignificantes, verás que breve te afeiçoas a ele. Mas eu não necessito de coisa alguma, protestou vivamente Beatriz. Não necessitas. Pois estando eu pobre, arruinado, eu trabalharei e viveremos do meu trabalho, acudiu corajosamente a nobre menina. Darei lições pelos colégios e pelas casas particulares. E se não pudermos viver com ostentação, o que não dá felicidade? Viveremos remediados e livres de maiores privações. Tu estás doida? Berrou o senhor custódio, desmanchando-se no seu papel de carpidor de desgraças, para assumir a atitude grosseiramente petulante da sua índole má, irritada pela teimosia da filha. Bem se vê que tens instintos baixos e que não te repugna fazer má figura, ou que me repugna, meu pai, é iludir e enganar alguém, seja por quê preço for, mas a quem é que tu enganavas, casando com o Eugênio? Anda, dize lá, enganava principalmente esse homem, que julgaria encontrar em mim um afeto que eu não posso sentir por ele, histórias. Afeto não é coisa que se coma. E recaindo nas lamentações primitivas, que infeliz eu sou. Velho, com os pés na cova, reduzido à última miséria, e não achar na minha própria filha amparo nem compaixão para a minha desgraça. Beatriz ouvia quase indiferente as lamúrias do pai. Toda aquela dor, manifestada assim em lamentações tão impróprias de um homem que sempre se mostrara altivo, seco e intractável, afigurava-se-lhe ignóbil. Sentia uma revolta interior, um nojo íntimo daquela vilíssima criatura, de quem se supunha filha, e tinha como que um secreto remorso de não poder amar o autor de seus dias. O senhor custódio percebia esta indiferença da filha, e enquanto se lamuriava, dizia consigo, grande desavergonhada. Bem se vê que não és minha filha. Por fim, Beatriz aventurou esta pergunta, e se esse rapaz não tivesse aparecido a querer casar comigo, o pai não teria outro meio de remediar os desastres sofridos no seu negócio? Como havia de eu remediá-os? O remédio era entregar tudo aos credores e ficarmos sem nada, mas havíamos de viver, viver como? Interrogou o senhor custódio impaciente. Como vivem tantos pobres, resignados com a sua miséria? Desta vez o senhor custódio conteve-se e não descambou no repelão habitual. Sabes lá o que dizes, filha? Os que vivem conformados com a sua pobreza são os que nunca souberam o que era viver melhor. Nasceram miseráveis, na miséria se criaram e assim vivem e morrem sem sofrimento nem pesar. Mas quem está na nossa situação, filha, quem experimentou a abundância e depois se vê reduzido à penúria pode lá conformar-se com isso? Eu por mim, declaro, dou cabo da vida, e há de ficar-te o remorso de teres causado a morte de teu pai. Esta última frase fez estremecer a pobre menina. Tudo quereria menos a pungir-lhe na consciência o crime de haver morto seu pai. Embora não sentisse por ele os extremos de afeto que o gênio irascível, ríspido e severo daquele homem não soubera inspirar-lhe, a sua razão dizia-lhe que tinha deveres de filha a cumprir, e a esses não queria ela faltar. Mato-me, continuava o senhor custódio, abrindo a válvula ao desespero que lhe ia na alma, mato-me, porque não tenho ânimo para sofrer os horrores da miséria que me estão reservados, e antes quero dar cabo de mim do que ver a minha filha exposta a todas as desgraças que a pobreza traz consigo. Por mim, não se mate, meu pai. Eu tenho força e coragem para resistir aos golpes da adversidade. Tu terás forças, minha filha, mas eu é que já não as tenho. Dize-me timinantemente que não casas com esse rapaz, que não salvas teu velho pai da miséria, e tu verás o que eu faço. Não tenho ânimo para ver os credores entrar por aqui dentro e porem-me lá fora a mim e mais a ti. Não. Quando eles entrarem, hão de vir já encontrar-me cadáver. Disse, e levantando-se como quem tinha tomado uma resolução inabalável. Perguntou, ó que resolves, Beatriz? Nas tuas mãos está a minha vida, a vida de teu pai. A Robin, assim instada, sentiu-se vacilar. Vencida pelo tom humilde e suplicante em que o pai se lhe dirigia, não tinha forças para recusar. Abertamente. Meu pai, balbuciou por fim, deixe-me ainda refletir até amanhã. O usurário percebeu que levava o inimigo de vencida e não quis abandonar a vitória. Amanhã será tarde, disse ele, a resposta tem de ser dada hoje ao Belchior impreterivelmente, sob pena de amanhã os credores entrarem por aqui dentro e levarem tudo. Resolve, pois. Eu não te quero forçar a um casamento que te repugna. Bem reconheço mesmo que não tenho direito ao teu sacrifício, porque eu não sou desses pães que andam sempre a acarinhar as filhas, sem terem por elas metade do amor que eu sinto por ti. Tenho este gênio assim. Pareço severo, pareço um homem que não sabe o que é amor de pai, mas o que o meu coração sente só eu é que o sei. Interrompeu-se para abafar os soluços e enxugar as lágrimas, que não chorava, ao lenço tabaqueiro e prosseguiu, paciência. Tinha de ser assim. Seja. E como a filha se conservasse silenciosa, pegou-lhe na mão, exclamando, adeus, Beatriz. Despede-te do teu pai, que o não tornas a ver vivo, meu pai, disse a pobre menina com a voz embargada na garganta pela comoção, pelo amor de Deus, não tome qualquer resolução desesperada sem que eu fale primeiro com esse rapaz, com quem? Interrogou o senhor custódio, fixando a filha. Com esse. Senhor Eugênio. Queres falar com ele para lhe dizeres que não? Dize-me ou antes a mim. Filha, não, meu pai. Desejo falar com ele para ouvir de seus lábios a declaração de que me quer por mulher. E casarás? Casarei, se não houver outro remédio. O senhor custódio, radiante, estreitou-a nos braços com frenesi. Deus te abençoe, minha filha. Podes dizer que salvaste teu pobre pai. Vou mandar avisar o Belchior. E, beijando a filha na testa, saiu quase doido de contentamento.